RFI Convida.
Elcio Ramalho.
RFI Convida conversa hoje com Bruno Brandão, representante no Brasil da ONG Transparência Internacional. A organização não governamental divulgou nesta quarta-feira seu relatório anual sobre a percepção da corrupção no mundo. Entre 176 países, o Brasil ficou na posição de número 79. Bruno Brandão, muito obrigado por conversar com a Rádio França Internacional. Gostaria, inicialmente, de ouvir a sua opinião sobre uma análise desse resultado do Brasil nesse relatório sobre a percepção da corrupção no mundo.
Bom, nesse ano o Brasil ganhou 2 pontos na avaliação, no índice, e perdeu 3 posições. Né? Por que que ocorreu esse resultado aparentemente contraditório? Porque, na verdade, essa amostra da pesquisa esse ano, ela cresceu. Novos países entraram na amostra. Isso pode ser um fator do Brasil ter perdido posições, mesmo tendo ganhado pontos. Outro fator que pode ter influenciado nesse resultado é que outros países ganharam mais pontos e roubaram posições do Brasil. Então, apesar dessa ligeira aumento de pontuação, o Brasil perdeu 3 posições. Entretanto, 2 pontos nessa pesquisa não é estatisticamente significativo, porque a margem de erro da pesquisa é, para o Brasil, 7 pontos para cima ou 7 pontos para baixo. Então, essa variação de 2 pontos positivo, isso não representa uma melhora na percepção da corrupção. O correto, tecnicamente, afirmar é que houve estabilidade, não houve variação na percepção da corrupção no Brasil entre 2015 e 2016.
Agora, Bruno Brandão, essa percepção da corrupção no Brasil, que se mantém praticamente estável, como você descreveu, não refletiu, então, no caso, os avanços, principalmente em relação ao combate à corrupção representado no Brasil, principalmente pela Operação Lava Jato?
Eu acredito que influenciou, sim. No entanto, outros fatores influenciaram negativamente. Então, é o encontro desses fatores positivos e negativos geraram esse resultado aí de neutralidade. Um neutralizou o outro, a interpretação que nós fazemos. Né? Por quê? Porque o Brasil atualmente está projetando imagens opostas para o mundo. Ele, por um lado, negativo, ele projeta a imagem desses grandes escândalos que estão ainda revelando sua dimensão cada vez maior, novos escândalos aparecendo, e principalmente a atuação corrupta das empresas brasileiras no exterior. Isso chegou a colar no país a pecha de um exportador de corrupção. E isso é muito grave, isso é muito ruim para a reputação do país. E, claro, para a percepção da corrupção no país. Por outro lado, o país também está projetando uma imagem bastante positiva no combate à corrupção. De uma experiência bastante exitosa, inovadora, no confrontamento do problema da corrupção. É um país que está, de alguma maneira, criando a imagem de um país que leva a sério o problema e leva a sério o combate à corrupção. E, nesse aspecto está sendo até referência no combate à corrupção. Alguns países já estão emulando a experiência brasileira, replicando o modelo de forças-tarefas, como a Força-Tarefa Lava Jato, e olhando para o Brasil para aprender no combate à corrupção. Isso já aconteceu com alguns países na América Latina. Então, a gente vê o Brasil nessa encruzilhada. Por um lado, projetando imagens negativas para o mundo, né, essa imagem de exportador de corrupção, e por outro, uma imagem de um país levando a sério, confrontando de verdade a corrupção. Então, nessa encruzilhada, é a sociedade brasileira que deve decidir para que caminho tomar. Se é o caminho da integridade ou continuar nesse caminho que, infelizmente, nós percorremos por tanto tempo, né? Que é da tolerância à corrupção.
No caso, então, Bruno Brandão, como a sociedade, na sua opinião, deve reagir para fazer avançar esse combate à corrupção?
Foi muito importante, desde 2013, as grandes manifestações de rua que ocorreram no Brasil. Isso teve um papel fundamental para o combate à corrupção, porque colocou o tema no topo da agenda política, no topo da agenda do debate público nacional. Isso foi importantíssimo, porque o primeiro passo para um combate efetivo à corrupção é confrontar o problema, colocar isso no centro do debate, torná-lo visível. E isso foi o que ocorreu a partir de 2013 com as grandes manifestações no país. isso ganhou um peso inédito, o tema do combate à corrupção ganhou esse peso político no país como nunca antes. Isso foi muito importante. No entanto, essas manifestações passados os anos, desde 2013, elas começaram a ficar focadas em um só tema, que era a troca de governo. E em 2016, nós vimos essa troca de governo, vimos o processo de impeachment, não era um processo baseado em acusações estrito senso de corrupção, mas claro que o ambiente, os grandes escândalos de corrupção criaram as condições políticas que permitiram o impeachment. Então saiu um governo marcado por grandes casos de corrupção para a entrada de um governo que já de saída mostrou que não tinha nenhum compromisso com essa agenda do combate à corrupção, mostrando na própria composição do seu ministério, mostrando que integridade nunca foi um critério de composição dos quadros ministeriais. Isso já de saída. Passados 6, 7, 8 meses de governo, a gente não vê a palavra corrupção sequer uma vez no discurso presidencial ou numa agenda de reformas e políticas públicas ambiciosas, sérias, para dar combate à corrupção. Então, o Brasil viu a população sair às ruas, mas a classe política não tem reagido à altura.
Isso deve ter um impacto negativo em relação à percepção da corrupção, inclusive para esse ano de 2017, Bruno?
Se a classe política ela tomar a direção de sabotar esse processo de avanço no combate à corrupção, que é o que nós temos visto, né, esse esforço, como foi chamado, de estancar a sangria, como foi revelado aí nas gravações do senador Romero Jucá, que era necessário estancar a sangria, e isso é muito representativo do modo como está operando a classe política nesse sentido de frear esse processo. Se isso predominar, sem dúvida vai influenciar sim, negativamente na percepção e no resultado no índice de 2017. Mas nós queremos apostar também nas forças que estão avançando na direção contrária, do combate à corrupção, na seriedade e numa transformação real do país nessa agenda, né? Que são as forças do Poder Judiciário, parte do Poder Judiciário, não sua totalidade, isso é importante, Ministério Público, a Polícia Federal, Receita Federal, esse bom trabalho que tem sido feito, claro, com erros, com falhas também, não pode ser um apoio acrítico, né, a Lava Jato, etc., mas sim é um processo histórico e um trabalho somados os erros e os acertos. Temos que apoiar, é uma experiência exitosa, é um combate corajoso, com pessoas capacitadas e comprometidas, e nós temos que apoiar. E nós vamos apostar nisso, né? Esperamos que em 2017 isso prevaleça, esse lado, o lado do bem, o lado da integridade da luta contra a corrupção.
Agora, Bruno, a ONG Transparência Internacional acompanha de perto e está preocupada com a substituição, no caso do relator da Lava Jato, após a morte do Teori Zavascki?
Uma das principais recomendações que nós vemos para o curto prazo, que veio acompanhando o relatório, uma das principais recomendações foi uma transição célere, mas também adequada, da relatoria do processo Lava Jato, né? Por quê? Porque esse atraso, que vai ser impossível não atrasar, mas nós esperamos que esse atraso seja o mínimo possível, que essa transição seja célere, porque a responsabilidade que estava sobre o ministro Teori Zavascki era de um processo histórico que tinha repercussão não só no Brasil, mas no mundo. Porque só o exemplo da homologação da delação premiada da Odebrecht, seus executivos, né, 77 executivos, são informações que impactam o combate à corrupção em toda a América Latina. Nós estamos falando de todas as cúpulas dos governos dos principais países da América Latina. Isso não pode ficar em compasso de espera, né? Também dentro do país, essa informação é relevante, essa informação pode ser usada em outros processos, contra outros réus, outros investigados, e isso tem que andar de maneira célere. Não pode parar a Lava Jato tem avançado em ritmo adequado, num ritmo a contento, né, da missão da população, da importância do tema, e isso não pode ser estancado aí com essa tragédia, né, com essa reviravolta aí no âmbito do Supremo Tribunal Federal.
Bruno Brandão, representante no Brasil da ONG Transparência Internacional, muito obrigado pela entrevista ao RF Convida.
Muito obrigado, foi um prazer.